Olá, meu povo! Aqui estamos nós novamente ao vivo, após 6 meses de férias, um semestre sabático. E como foi bom! O ruim da gente fazer tempo sabático é que dá vontade de ficar mais que tempo sabático. Mas nós conseguimos resistir a isso, né? Eu e os meus amigos, os meus convidados, para a gente retomar os trabalhos, para a gente compartilhar bastante conhecimento novo, né? Aliás, em tempo de inteligência artificial, a coisa tá que vai, né? Mas então, hoje nós estamos então voltando, 6 meses parados, né? Vamos pegar aí no acelerador para a gente poder fazer um trabalho bem interessante. Esse canal é novo, né? Como vocês viram, agora é o professor Marcão Responde. O canal anterior era o Y da Questão, que depois ele foi desativado porque ele tinha uma proposta de trabalhar empreendedorismo. E aí eu mudei de assunto, agora eu quero trabalhar investigações filosóficas, entrevistar a questão de perguntas bastante mais sérias, né? Perguntas da essência do ser humano, do trabalho. E aí eu troquei o nome e coloquei Professor Marcão Pergunta. E como eu disse no meu vídeo de introdução lá no canal, o que será que eu vou perguntar, né? Esse nosso convidado de hoje já vai ser uma amostra disso. E aí, o bom é que você também pode perguntar. Coloca suas perguntas nos comentários, pode mandar por e-mail e a gente vai conversando. No caso, se você quiser mandar sua pergunta, você já pode mandar aqui para o professor Marcão Consulta. Melhor agora é o comentário aqui, né? Tanto no YouTube quanto no LinkedIn, que você mandar sua pergunta, para a gente poder tratar aqui e responder com calma e carinho, né? Ah, hoje o nosso assunto, vocês já estão sabendo, é o lançamento desse livro precioso aqui. E é um livro bastante diferenciado, porque trabalha com um assunto que ninguém trata, pelo menos que eu saiba, da liderança espiritualizada. O que é isso? Como funciona? Como é que trabalha com ele? Nós vamos ver com esse querido autor aqui, meu amigo Luiz Roberto Fava. Assim que a gente puder começar a conversar com ele, vocês vão ver os detalhes desse livro. Mas, aproveitando, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se puder indicar, chamar os amigos aí para assistir a live, é sempre bom, né? Como diz o Luiz, próprio Luiz, se quiser chamar os inimigos também, né? Sempre pode ser útil, né? Mas então, eu queria falar com vocês primeiro uma coisa que não tem a ver com o livro. É uma coisa minha que eu queria que vocês tomassem conhecimento. Ele é um amigo muito querido que ele tem uma habilidade única de lidar com as equipes. Por que eu lembrei desse meu amigo? Porque ele é um profissional que trabalha muito com essa questão de performance de equipes, espírito de equipe, liderança também com muitas características diferenciadas. E o que eu acho interessante nesse meu amigo é que ele, desde quando ele era muito jovem, ele já pensava que o ideal de qualquer trabalho era cumprir prazo, metas, mas sem sofrer com isso, né? E aí, quando eu conhecia, né, lá na tenra idade, eu achava essa proposta, né, muito interessante, você fazer o seu trabalho, que não seja com amor, né, se achar que é besteira isso, mas sem sofrer com os prazos, né, com essas metas. E a filosofia dele era liderança baseada no desenvolvimento pessoal e no aprimoramento mútuo, né? Equipes e líderes se aprimorando mutuamente. Esse meu amigo sempre compreendeu e sempre falou comigo que as pessoas são seres complexos. Eu sempre concordei com ele, lógico, né? Mas ele dizia que nós, seres humanos, somos compostos principalmente por sonhos, por medos e anseios, né? E ele entendia que para a equipe dele alcançar o potencial, era interessante, era importante que a pessoa na equipe fosse valorizada como um indivíduo único. Ele começou a aplicar essa visão assim que ele começou a trabalhar com liderança e buscou conectar com um nível muito mais profundo com cada membro. Aí você vai falar, professor Marcão, mas isso é meio, né, normal de um líder. Por incrível que pareça, não é não. As pessoas, para terem essa visão e trabalhar com essa visão, são poucas. Ele começou, então, eu acompanhei os primeiros passos dele, ele começou promovendo diálogo, incentivando cada pessoa da equipe a compartilhar suas ideias e opiniões abertamente. Ele acreditava que a sabedoria coletiva da equipe era muito mais poderosa do que a visão individual. Ele criou um ambiente seguro e acolhedor, onde todos se sentiam à vontade para expressar preocupações e contribuir com sugestões. Aliás, dá vontade de trabalhar com ele, né? E a história desse meu amigo se tornou uma inspiração para outros líderes ao redor do mundo. Aí você vai perguntar, mas por que você não trouxe esse seu amigo, então, para poder ser entrevistado aqui junto com o autor do livro? Pois é, eu não trouxe junto, eu trouxe o meu amigo. Eu trago para vocês meu grande amigo, australiano agora de coração, autor desse livro maravilhoso, o Luiz Roberto Fava. E aí, Roberto Luiz, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a coisa hoje é global, né? Então, vai aí o meu comentário para quem estiver assistindo, independente do fuso horário que se localiza, né? Mas para o pessoal aí do Brasil, né? É boa noite, enquanto aqui na Austrália, 13 horas à frente, é bom dia. Aqui estamos começando a manhã da sexta-feira, Marcão. Muito
Muito
obrigado
bom.
pelas palavras introdutórias, né?
Pois
E
é.
realmente liderança, liderar pessoas e a prática da liderança é algo complexo e que exige muito de um líder, Marcão.
Pois é. Eu fiquei preocupado de faltar alguma coisa, né, nessa minha historinha falando de você, porque você tem uma história tão rica, né? Mas eu acho que eu consegui fazer um pouco de jus, né? Ô, Luiz, mas eu que quero te agradecer por esse nosso retorno aqui, ser justamente com você, né, após esse período sabático em que a gente está retomando as lives.
É um
Vamos falar.
privilégio para mim, né, recomeçar, sendo o primeiro a recomeçar as tuas atividades.
Obrigado. Vamos falar boa noite aqui com o pessoal que chegou. Ah, Júnia, minha amiga. Oi, Júnia. Está aqui chegando, esperando pelos mestres. Pois é, chegaram. O Antônio Carlos Saboia dizendo que está aguardando um amigo australiano.
Ele não só é um amigo, como é um irmão.
Muito bom. A Deise Sarsuzi, liderança espiritualizada. Também é sua amiga?
Não, ela eu não conheço pessoalmente.
Ok. José Roberto Reale, deu boa
José
noite.
Roberto Reale é de Londrina, uma cidade onde o meu falecido avô fincou raízes com a fazenda de café Santa Terezinha, uma excelente cidade. Boa noite, Zé Roberto.
Pessoal, parece que o LinkedIn não entrou. E está atrasado, então. Vamos ver se funciona tudo bem. Ah, tem alguém aqui que está como LinkedIn user. A pessoa podia se identificar, então. Boa noite, professor Marcão e Luiz, bonsoir. Você
Bonsoir,
reconhece aí
como ça va?
pelo francês aí quem pode ser?
A Natasha Costa do Ceará.
Ah, muito bem. José Roberto Reale, boa noite, professor Marcão. Boa noite, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Solange Góes, oi Solange, boa noite Luiz
Oi,
Fábio, professor
Solange, tudo bem?
Marcão.
Voando bastante aí nas asas brasileiras?
Muito bom. O João Batista está dando boa noite também.
Boa noite, João
Ó,
Batista.
a mensagem dele está bonita. Estamos imensamente honrados pela oportunidade acolhida. Parabéns, felicidade, Deus abençoe de sempre, gratidão. José Maria dos Santos Guedes, João Batista Rezende Guedes, bora surfar a melhor onda das nossas vidas, planeta Terra, Brasil, Minas Gerais, Juiz de Fora, aqui pertinho de mim. Muito bom, seja bem-vindo, João.
Boa noite, João
Obrigado.
Batista.
Obrigado pela mensagem. Karina está falando boa noite a todos, parabéns pelo lançamento do livro.
Muito obrigado, Karina. Muito bom ter você com a gente aqui.
Ao Paulo Moura, é
Ô,
sumido, hein?
Paulão! Tudo bem aí? Que surpresa você estar por aqui. Seja bem-vindo. Um grande abraço aqui, australiano, para você.
Ele vai falar que nós é que tínhamos sumido, né? Boa noite, Paulo. Obrigado por você estar aqui. A Marcionita Rocha, boa noite.
Boa noite, Marcionila. Marcionila é do norte do Brasil.
Muito bom. Rosângela Portela, boa noite,
Boa
Rosângela.
noite, Rosângela.
Ah, Luiz, você acertou. É a Natasha Costa mesmo, a LinkedIn user. Muito
Muito
bom.
obrigado por estar com a gente.
Paulo está falando que estamos juntos, estamos
Estamos
mesmo.
mesmo.
Ô, Luiz, mas então, mais um livro, 14º, né?
14º livro.
Nossa Senhora. A primeira pergunta fora do esquema, pessoal, eu falei com ele que ia fazer pergunta surpresa. Ele quase me bateu aqui, mas eu vou fazer a primeira pergunta surpresa. Você não cansa de escrever, não? Já são 10, 14 livros?
Não, não canso, Marcão. É uma coisa que isso se revelou, essa vontade de escrever, quando eu estava no terceiro ano da faculdade de odontologia, isso em 1968. É onde eu fui fazer um estágio numa disciplina e o professor catedrático dessa disciplina me incentivou muito a escrever um trabalho. E esse trabalho foi publicado em 1969. Daí para frente, meu amigo, ninguém mais me segurou.
Muito bom. Eu também comecei na faculdade. É um vício, né? Que começa lá atrás.
Eu
Ô,
não
Luiz.
queria que eu não diria, Marcão, que é um vício, mas eu acho que escrever faz parte da minha missão de vida.
Pois é, eu acho que é tão forte que, no meu caso, é mais um vício mesmo. Adoro escrever. Ô, Luiz. Mas, em falando em escrever esse 14º livro, qual foi sua principal motivação? Porque você fala em tantos temas para escrever livro, por que que você escolheu esse nesse momento? Qual é a mensagem que você está querendo transmitir para as pessoas?
Bom, vamos dividir essa sua colocação em duas, né? Primeira motivação. Isso começou já há algum tempo, lá atrás, né, quando eu comecei a praticar yoga e aprender sobre os ensinamentos mais profundos dessa filosofia. Depois, eu fui estudar um pouco de física quântica, né? E aí realmente foram coisas que, sabe, quando você vai juntando elos numa cadeia, né? E isso acabou culminando com o livro Autoconhecimento e o Modelo Psar, né? Esse foi realmente o estopim. Depois disso, eu aprofundei um pouquinho mais e escrevi o livro Lidergia, a energia que emana da liderança, não é? Que foi um livro onde a gente procurou mostrar os resultados que o líder consegue quando ele usa a sua energia ou a sua eu-energia, né, no caso, em tipo e quantidade, né, para lograr os resultados desejados. E aí, depois disso, eu resolvi escrever um outro livro sobre espiritualidade. Porque no livro do autoconhecimento, eu falo que o ser humano tem oito áreas, e a área espiritual é uma delas, uma dessas oito. E muito pouca gente fala sobre espiritualidade. Eu não consigo entender por quê. Eu acho que talvez, né, você falar de coisas assim ocultas, né, pode dar a impressão da pessoa ser assim um bruxo ou algo assim, ou não fazer parte, né, do universo pessoal, a coisa é mais complexo corpo, mente e a parte espiritual acaba sendo esquecido. Ou ainda tem outras pessoas que acham que espiritualidade é o mesmo que religião, coisa que absolutamente não é. Então, sim, nesse livro Invisível, eu procuro mostrar exatamente isso. E depois que eu escrevi esse livro, que foi lançado esse ano, eu complemento aquelas ideias do invisível, né, alquimia da espiritualidade, trazendo os conceitos para a arte e a prática da liderança. E o resultado foi esse livro que se chama Aliança, né? O DER está aí por uma outra razão, né? Mas a mensagem é uma só, é fazer com que líderes e equipes e empresas se tornem melhores, explorando aspectos que pouco ou nada são mencionados na literatura. Então, é uma contribuição trazendo algumas ideias bem práticas, né? Embora alguns conceitos possam ser um pouco difíceis de serem entendidos, né, quando lidos assim a primeira vez, mas é uma contribuição para que o mercado se torne melhor, não é? Como falam muitos consultores, que os líderes do século XXI serão líderes espiritualizados. Então fica aí, partindo dessa premissa, a nossa contribuição.
Muito bom. Que já não é pouco, né?
Não.
Por que a separação silábica da capa do livro?
Oi?
Por que a separação silábica da capa do livro? Ali,
né? É uma coisa engraçada. Cada um tem um jeito de aprender as coisas. E eu sempre busquei escrever de forma certa, não é? Então, para aumentar o meu vocabulário, eu uso mentalmente um joguinho que eu mesmo inventei, que seria, por exemplo, você pega uma palavra e acrescenta uma letra. E aí você vai ter uma palavra totalmente diferente da primeira, né? Então, por exemplo, a palavra pato. Aí você coloca um R e vira prato, né? A palavra banco. Você coloca um R e vira branco, né? A palavra, aí é uma letra só. Com duas letras, você pode, por exemplo, pegar a palavra cova e colocar o ES, vira escova. Você pega a palavra até e coloca o A e o U, aí vira ateu, né? Então, é essa brincadeira. Então, eu pensei na palavra aliança, porque aliança significa um compromisso, como realmente o símbolo da aliança, o símbolo de um casamento é a aliança, e a aliança é a palavra também que significa pacto, compromisso, casamento. Então, partindo dessa ideia, né, de que deve haver um pacto, um compromisso ou até um casamento entre líderes e liderados. E aí, nesse joguinho de palavras, né, eu coloquei o DER, né, que tem um significado, mas que, né, nesse jogo de palavras aparece a palavra líder, né? Então fica a liderança. Então, esse título, né, com esse DER aí no meio, tem um significado de mudar o conceito de aliança para liderança, que na realidade seria uma liderança calcada em pactos e compromissos.
Muito bom, Luiz. Realmente tudo a ver. Pessoal, eu tive a oportunidade de ser a pessoa que desenhou essa capa para ele. Ele tinha uma ideia e acabou chegando nesse ponto, né? E o legal é que se você pegar a parte externa, né, é a aliança, que é a proposta dele, né, a ideia do livro principal. E o líder está imbuído aqui dentro, né? Ficou muito legal.
Então, e esse DER, ele representa três palavras que toda pessoa e toda a equipe fazem. O D é de desenvolver, quer dizer, desenvolver produtos, serviços, não é? Processos. O E é de entregar, né? E o R é de resplandecer em função do sucesso alcançado. Então, toda a equipe faz isso. Ela desenvolve, entrega e depois resplandece e festeja o sucesso alcançado.
Muito bom.
Então, esse DR tá aí para isso.
Muito bom. Só fazer uma pausa aqui. A Marise Souza chegou. Boa noite, Marise.
Boa noite, Marise.
A Natasha falou que não poderia perder esse momento. Muito bom. Muito bom. O Paulo Moura falou medo? Medo como, Paulo?
Não entendi também. Medo de quê, Paulão?
Falou, estamos juntos. O Sérgio Garavacho deu boa noite aqui. Seja bem-vindo.
Boa noite, Sérgio. André
também está presente.
Oi, Andréia. Um abração daqui da Austrália para você.
Pois é, ela está na torcida aí. O Romério Gaspar, boa noite, Romério.
Boa noite, Romério. Bom ter você aqui com a gente.
A Natasha está dizendo, quando vi a capa do livro, achei super interessante o jogo de palavras, é fantástico.
Que bom que você gostou.
Esse jogo de palavras é bem a cara do Luiz. E, Luiz, quais são os principais princípios de liderança que você defende no livro? Como eles se diferenciam dos outros conceitos de liderança existentes? Fala um pouco para a gente.
A primeira coisa... Espera aí, Luiz.
O Paulo está falando que o medo se refere a quando você falou do espiritual.
Por quê? Por que do medo? Paulão, lembra comigo. Quais são as 8 áreas que compõem o ser humano? Física, emocional, intelectual, profissional, financeira, lazer, relacionamentos, que inclui a família, e espiritual. Por que que o espiritual? O espiritual faz parte do nosso complexo como ser humano. Não tem que ter medo, não tem é que conhecer e se aprofundar nisso.
Muito bom.
Mas voltando à pergunta, né?
Só um minutinho, o Márcio Sarebe também está dando boa noite.
Ô, Márcio, o Márcio é de Minas Gerais.
Ah, da Terrinha.
É da Terrinha. Boa noite, Márcio.
Mas obrigado, então, fala com a gente. Fala para a gente sobre os princípios.
Então, a primeira coisa é entender o que é espiritualidade. Espiritualidade é você transcender, né? Você ir além daquilo que a gente possa definir como um complexo corpo-mente. Né? Se ligar a algo maior que foge ao nosso, vamos colocar entre aspas, ao nosso normal. Né? Então, quando um líder transcende a si mesmo para aplicar esse princípio na liderança, ele começa a conversar, né? A tocar a alma e o coração dos seus liderados. É uma coisa fácil? Não é. Porque quando você, para você se autotranscender, você precisa se autoconhecer de uma forma bem profunda. E entender um outro aspecto, que essa transcendência te leva a amar as pessoas. Mas não é o amor, né, normal que une as pessoas, é o amor dos grandes líderes, é o amor ágape, o amor incondicional, aquele tipo de amor que não exige nada em troca. Né? Então, quando você atinge esse estado, você realmente começa a exercer uma liderança espiritualizada. Não é? Então, é transcender, amor, e um outro princípio que é fundamental, não é? É você ser munido de propósito e significado. Não é? Isso é fundamental para que você se torne uma pessoa espiritualizada. É você saber ter uma visão, né, muito maior do que os contextos que a gente normalmente lê por aí. Não é? É, Benjamin Franklin tinha uma frase que traduz isso muito bem. Ele falava o seguinte, que eu só consegui enxergar mais longe porque eu estava no ombro de gigantes. Não é? E, realmente, quanto mais alto você está, né, isso é uma lei da física, quanto mais alto você está, mais o seu campo de visão aumenta. Né? Só que isso você tem que fazer de uma forma mental. Né? Então, saber tocar o coração e a alma dos seus liderados, a prática do amor incondicional e ter um propósito e significado para levar os seus liderados adiante, eu acho que são três princípios que podem perfeitamente nortear uma liderança espiritualizada, Marcão.
Muito bom. Muito bom mesmo.
Tem um outro fator, mas a gente fala dele mais tarde, que é o acrônimo IMPORTA, mas a gente fala dele daqui a pouco.
Sim, senhor. Muito bom, Luiz. Essa coisa da liderança espiritualizada realmente é muito importante. Agora me fala uma coisa. Como é que você abordou no livro esse... Desculpa, como é que foi o processo para você abordar a questão da liderança espiritualizada no seu livro? De onde você tirou essa? Qual que é a sua fonte de consulta, sua fonte de inspiração?
A minha fonte de inspiração, na realidade, ela começou quando eu escrevi o livro da Liturgia, não é? Porque existem, no livro da Liturgia, eu falo que a coisa começou com algumas frases que me tocaram profundamente. Então, essas realmente foram as minhas fontes de inspiração. Primeiro, uma frase de Albert Einstein, que ele diz que energia é tudo que existe. Não é? Então, não se pode... Ele não pensava num mundo onde não existisse energia. Então, ele fala mesmo, e eu falo, reproduzo a frase no livro, né? De que tudo é energia e energia é tudo que existe. A segunda fonte de inspiração veio da frase de Nikola Tesla, outro físico, que dizia o seguinte: se você quer conhecer os mistérios do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Essa frase me chamou muito a atenção quando eu associei à escala das emoções de David Hawkins. Né? Para quem não sabe, David Hawkins foi um psicólogo americano que conseguiu medir a frequência das emoções humanas, dos sentimentos humanos. Não é? Então, ele conseguiu medir desde a vergonha, que é o sentimento mais baixo da escala dele, corresponde a 20 Hz, e ele vai subindo, não é? Com os outros sentimentos, não é? Passando pela coragem, que é 200 Hz, a neutralidade, 250, aí ele sobe, chega na frequência do amor, que é o amor incondicional, de 500 Hz, e depois até os 1000 Hz, que é o estado de iluminação do ser humano. Uhum. Então, quando eu associei essa frase do Tesla com essa escala, eu falei, puxa vida, está aí a grande diferença. Porque você vê muito na literatura, não é, Marcão, a diferença entre chefe e líder, tá certo? E o David Hawkins, ele falava no trabalho dele que a frequência da coragem é o divisor de águas. é onde você deixa de ser uma pessoa negativa, para baixo, né, pessimista, para começar a mudar internamente e começar a abrir a sua visão para outros aspectos do ser humano, né, que não seja só o negativo, né? Daí veio a psicologia positiva, enfim, outras coisas. E então, quando eu olhei essa escala com a frase de Tesla, eu falei, tá aí a divisão, né? Você tem um chefe, né, que vai das energias da vergonha até 175, porque coragem passa a ser o limite que diferencia o chefe do líder. O líder vive nos sentimentos que variam de 200 da coragem até 500, que é o sentimento do amor. E a partir de 500, você tem o líder espiritualizado. Então, eu consegui fazer uma proposição, né, usando a escala do Hawkins para aqui os campos de frequências das atuações de um chefe, de um líder e de um líder espiritualizado. Outra fonte de informação foi a famosa frase de Saint-Exupéry, que está no livro Pequeno Príncipe, onde ele falava: o essencial é invisível para os olhos, né? E o que é o essencial, né? Então, o nosso essencial seria exatamente a nossa espiritualidade, né? O conhecimento do nosso eu superior, né? E tudo aquilo que você pode traduzir em pensamentos, sentimentos que se localizam, né, na faixa dos 500 Hz para cima dessa escala. Né?
Muito
e,
show.
Finalmente, falando ainda em emoção, uma outra frase também de um consultor americano chamado Robert Jarrus, que ele dizia o seguinte: o líder influencia as emoções dos seus liderados, e as emoções dos seus liderados influenciam a performance da equipe. Eu achei isso fabuloso, fabuloso, porque, no fim, a liderança passa a ser algo, né, para quem vê a coisa como eu vejo, a liderança passa a ser algo não material, não tangível, passa a ser algo intangível, que será traduzida pelos resultados alcançados pela equipe. Na realidade, a gente pode até definir tudo numa frase só, que também está no meu livro: é o invisível que produz o visível.
Tudo bom.
Essas foram, assim, as minhas fontes de inspiração.
Algumas, né?
Para todo esse processo, Marcão.
Muito bom. A Deise traduziu aqui aquela história do medo. O Paulo escreveu medo quando o Luiz disse que não tem muita gente que fala sobre espiritualidade relacionada à questão de gestão, liderança, etc. Acho que ele quis dizer que poucas pessoas falam sobre isso porque têm medo.
Ué,
muito bom, Deise.
Aquilo que eu falei. Eu posso até concordar, não é? Mas a gente também tem que vencer o medo, né? Se a gente quiser ser maior, né, e esse maior no sentido de expandir a nossa visão de vida, nós não podemos ter medo, né? Nós temos que ter coragem. Olha aí a palavrinha de novo, né? Nós temos que ter coragem para vencer o medo, né?
Muito bom.
Ou esse tipo de medo.
Alexandre está dando boa noite aí.
Boa noite, Alexandre.
Alexandre, diretamente do LinkedIn, te acompanhando aqui. Muito bom. O Celso Bergamo chegou também.
Obrigado, Celso, pela presença. O Celso é de Batatais, no interior do estado de São Paulo.
Muito bom.
Se não me falha a memória.
Obrigado por você estar aqui. Julinho, meu irmão, seja bem-vindo.
Boa noite, Julinho.
Meu irmão. Luiz, isso tudo eu acho meio complexo, mas eu achei legal que ao longo do livro, quando eu fui lendo, eu entendi um pouco sobre o que era realmente o que você fala de espiritualidade. Você podia falar então um pouco para o pessoal, para poder eles sentirem o gostinho do que está no livro?
Não, a espiritualidade, Marcão, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que ela tem um monte de definições, não é? Várias definições, enfim. Mas se você pegar todas essas definições, colocar num espremedor, o resultado vai ser um só. É você se transcender e buscar algo maior que te dá a vida, que é o teu eu superior, também chamado de espírito, alma, consciência maior, não importa muito, né, Deus, não importa muito o nome que você dá aí, mas é você buscar internamente algumas coisas que te façam crescer, né, como ser humano e ter uma visão mais ampla, né, do mundo onde a gente está inserido, não é? E alguém pode questionar, mas como é que você prova a existência do espírito, não é? Eu dou um exemplo que até pode ser mal interpretado, mas todas as vezes que nós nos abstraímos do mundo exterior, e a gente faz isso quando a gente dorme, basicamente, não é que nós fechamos os olhos e dormimos, nós nos abstraímos do mundo exterior, não é? E nos abrimos para o nosso mundo interior. Então, pense uma coisa, coloca duas pessoas que estejam abstraídas do mundo exterior. Então, uma está dormindo e a outra está morta. É um cadáver. E você olha aquelas duas, uma ao lado da outra. Qual é a diferença que existe entre as duas?
Inspiração, né?
A morta não respira. Tá certo? A morta não respira. Então, você olha aquelas duas pessoas, a morta e a que está dormindo, e você fica pensando: o que nós temos dentro de nós que faz com que a gente continue vivo e respirando? É alguma coisa que está dentro de nós que está fazendo que a gente siga vivo. E essa coisa, né, que faz a gente seguir vivo, né, os espiritualistas falam que é o espírito. Já os estudiosos da fisiologia vão dizer, da anatomia, vão dizer que é o nosso sistema nervoso autônomo, né? Mas aí vai de cada um. Mas eu acho que esse é um exemplo que, pelo menos a mim, me parece que mostra que temos algo dentro de nós que a grande maioria das pessoas não dá muita bola, não. E aí vai se refugiar em diferentes, credos, religiões e crenças, achando que essa coisa maior está fora, mas na realidade ela está dentro da gente. E que não tem
Mas
a ver com religião. Volto a repetir.
sim, senhor. Mas por que que essa liderança pode fazer o diferencial lá com o líder? Essa espiritualidade, desculpa.
Por que que é espiritual? Exatamente por isso, porque como espiritualidade é algo muito maior, não é? Ela traz para a gente a vivência da nossa espiritualidade, Marcão, ela traz coisas maravilhosas para a gente. Por exemplo, o nosso foco é maior. Não é? O nosso estresse é muito menor. As pessoas que são espiritualizadas e que vivenciam o seu propósito, não é? São pessoas que trabalham de forma muito mais focada, muito mais disciplinada, muito mais amiga entre eles, né? As diferenças são rapidamente superadas. Enfim, tem uma série de vantagens, mas o que é mais palpável, vamos dizer assim, são os resultados que advêm quando você é munido de um propósito, e esse seu propósito ele se amalgama com os propósitos de todos os liderados e os membros da equipe e são dirigidos por um propósito maior, que é o propósito de uma empresa, o propósito de um negócio, e o líder é exatamente a pessoa que é o elo de ligação entre os propósitos individuais e o propósito da empresa. Né? Eu vou dar um exemplo, né? Muitas vezes podem estar perguntando, bom, mas qual é o meu propósito? Como é que eu encontro o meu propósito? Isso tudo está no livro, né? Eu já vou dizer de antemão. Mas uma pessoa com propósito, ela tem uma outra visão. Eu vou dar um exemplo bem rápido sobre isso. Né? Existia um pessoal que estava passando por uma obra e aí ele perguntou a um pedreiro, o que é que você está fazendo? Ele falou, estou assentando tijolos. Ele falou, tá. Aí ele andou mais um pouquinho e encontrou outro pedreiro. E você, o que é que está fazendo? Ele falou, estou erguendo uma parede. Aí ele foi mais à frente e perguntou a um outro pedreiro, o que você está fazendo? Estou construindo uma catedral. Então, a gente percebe nesse exemplo, Marcão, que o pedreiro que disse que está construindo uma catedral, ele está muito além daqueles outros dois que estavam assentando tijolos ou erguendo paredes. Né? Então, esse é o conceito, é você ir além. Uhum. Né? E não só ir além, mas como também buscar o bem comum e saber que aquilo que você está fazendo não vai trazer apenas um benefício para você, mas vai trazer um benefício para toda uma sociedade, para toda uma comunidade ou uma coletividade.
Interessante. Pessoal, fica aí, não vai embora não, porque nós vamos sortear um livro do Luiz aí ao final.
Vamos, quem ficar até o final vai concorrer a um sorteio, por que não? Vamos dar de presente, sim, um livro.
E hoje, infelizmente, vai acabar daqui a pouco. A live até hoje ela tem no máximo uma hora. Luiz, você tem algum conselho específico que você daria aos líderes que estão começando a sua jornada para eles serem líderes especializados?
Sim. E o meu principal conselho é um só. É você responder duas perguntinhas básicas. A primeira é, eu me seguiria? Se você realmente quer ser um líder e liderar pessoas, você primeiro tem que aprender a liderar a você mesmo, a se autoliderar. Essa é a coisa fundamental. E a segunda pergunta seria, por que eu me seguiria? Não adianta você falar, não, sim, eu me seguiria, mas por que você se seguiria? E aqui ficam outras perguntas. Né? Como, por exemplo, você realmente se seguiria? Você sempre se seguiria? Você se sentiria confortável em seguir a você mesmo? Você gostaria de ser liderado por si mesmo? Você saberia conviver e trabalhar em equipe tendo você mesmo como líder? Ou você seria capaz de se autotranscender e tocar a sua própria alma e o seu próprio coração? Então, esse é o meu conselho, né? Se você está prestes a assumir uma função de liderança, né? Porque liderança é função, não é cargo, né? Não tem crachá, né? Seria muito bom que você respondesse a essas perguntas e estivesse preparado para assumir essa função. Não é? Então, fica aí o meu conselho para que os jovens líderes, né, antes de se imbuírem dessa função, pensarem a respeito.
Hoje, pessoal, infelizmente nós estamos caminhando para o fim, né? Luiz, como é que você vê a liderança no futuro?
A liderança do futuro eu vejo como uma coisa bem diferente daquilo que a gente viu até o século XX. Eu vejo a liderança focada no bem-estar, uma liderança ágil, uma liderança baseada em dados, né? A gente fala muito hoje sobre dados para ajudar a tomar decisões, né? Buscar sempre o bem-estar dos seus liderados, e esse bem-estar é o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar espiritual, segurança psicológica, não é? Técnicas para saber administrar melhor o tempo, técnicas para trabalhar sem estresse, mesmo em estados de sob pressão, não é? E por aí vai, não é? Então, tem muita coisa que pode ser aprimorada no futuro.
Muito bom. Me permita fazer uma brincadeira. Passou um espírito aí atrás de você.
Não, estamos falando de espiritualidade. Foi um espírito que passou uma alma penada.
Aí, para fechar com brilhantemente esse seu raciocínio, fala para nós quais são os passos-chave que esse líder deve seguir para se tornar um líder eficaz.
Bom, eu acho que a primeira coisa é entender que liderança eficaz é um processo contínuo. Você não compra em prateleira de supermercado. Não é? Uhum. Então, é ter essa consciência de que a liderança é um processo de contínuo aprendizado, contínuo aprimoramento dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Né? A segunda coisa seria ir além das hard e soft skills. Tá certo? Hoje, o mundo corporativo, né, parece que está assim, sofrendo da doença chamada soft skills. Só se fala isso, só se fala em hard skill, soft skill, e existem as spiritual skills, tá certo? E isso também eu mostro no livro. Então, você que está aí se preparando, ou que já é líder, né, é bom ter em conta que só as hard skills são as nossas habilidades técnicas, né? Mas só de soft skills, eu e o Marcão já elencamos mais de 80.
Sim.
E no livro eu cito essas 80 e apresento as mais de 20 spiritual skills. Então, quando a gente fala que a liderança eficaz é aprendizado e prática contínua, não é? Vamos falar também de spiritual skills, coisa que quase ninguém fala, não é? E que são também muito importantes, né? Vamos lembrar da frase, né? Líderes do século XXI serão líderes espiritualizados, né? E uma outra coisa também, que só se fala, né, em inteligência emocional para cá, inteligência emocional para lá, e ninguém fala em inteligência espiritual. E esse livro traz também os conceitos, né, os 12 passos ou os 12 tópicos que compõem a inteligência espiritual, que foi lançada pela Dana Zohar e o Ian Fleming. Isso em 1997, quer dizer, já se passaram quase 30 anos e ninguém fala disso no mundo corporativo. E isso eu deixo também essa semente nesse livro. Né? E a última é a gente ter a noção, né, de que crescer e mudar. Né? A gente só muda se a gente cresce. E aí a gente fecha o ciclo. Né? Você está nesse patamar, né? E aí você quer ir para o outro patamar. Então você tem que mudar, porque se você continuar aqui, você não cresce. Então, para crescer, você precisa mudar. Aí você vem para cá, e aí você tem que crescer de novo, e esse ciclo vai se perpetuando, né? E te tornando melhor como ser humano. E como líder, obviamente.
Uhum. Muito bom, Luiz. Realmente o assunto é muito interessante. E como o próprio Luiz disse, a gente precisaria de uma live de umas 10 horas para poder falar melhor, né? Então vocês aguardem as próximas lives que a gente deve tocar, né? Focar a live em determinados assuntos do livro para dar tempo da gente trabalhar melhor, né, Luiz? Que realmente não dá para discutir com mais
profundidade. Não, uma hora...
É só uma pincelada...
A live hoje foi de apresentação do livro e a gente bater esse papo gostoso com alguns conceitos.
Uhum. Então, enquanto você falava, eu fui pegando aqui a proposta do pessoal que quer receber o livro. Eu pedi a eles para colocar a expressão eu quero aqui nos comentários e nós vamos sortear para essas pessoas. Espera aí que agora surgiram vários aqui. O Luiz, vai ser um livro só que vai ser sorteado?
Ué, a gente pode também sortear... vamos fazer uma coisa, Marcão? Vamos sortear esse livro. E o que, que você acha da ideia de a gente sortear um exemplar de cada um dos nossos três livros? Um dos Três Mosqueteiros, um do Talentabilidade e o outro... Ai, meu Deus, me foge o nome. Qual foi o outro livro que nós escrevemos junto?
Tantos, a Talentabilidade.
Foi Talentabilidade.
A Mente Inconstante para Fase Beta.
Os Três Mosqueteiros e A Mente Inconstante Fase Beta. Vamos sortear esses quatro?
Ok.
Ok, ótimo, maravilha. Pessoal que está aí nos assistindo, manda lá o Eu Quero, né, para a gente... Para a gente, o Marcão está tomando nota, ele vai estabelecer números, né? E aí a gente vai. Eu vou escolher um número que eu não sei qual vai ser, e aí a Sim. gente. Enquanto ele escreve aí, vocês fazem o seguinte: vocês mandam eu quero. Os sorteados, né, por favor, coloquem aí nos comentários o e-mail. Para onde vocês querem que mande os arquivos. Os livros vão em forma de arquivo PDF, em forma de e-book, ok?
Ah, os quatro livros vão para a mesma pessoa?
Não, uma para cada
pessoa. Quatro pessoas.
Então, okay. Serão quatro sorteados.
Qual livro vai ser uma surpresa?
Oi?
Qual livro vai ser uma surpresa?
Não, nenhum vai ser surpresa.
Você quer falar agora qual livro está sendo sorteado? Tchan, 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 tchan.
Ué, você já tem, você... Tá bom. Então, vamos sortear o livro do...
Só um minutinho, Luiz.
Oi?
Só um minutinho. A Yara mandou esse comentário que eu achei bem legal. Eu falo diariamente, toda pessoa que tem uma espiritualidade evoluída é diferente. E nada é por acaso. Sempre falo em meus treinamentos a mensagem de quem somente se vê colocando tijolos, construindo a parede ou a catedral. A liderança é uma prática constante, pois o saber não ocupa espaço. Principalmente se trabalhar com a espiritualidade. Ela colocou e eu quero.
Ok.
Muito bom, Yara. Parabéns pelo comentário. Luiz, a gente vai ter que encerrar, hein? Que senão...
Quantos temos aí que você já numerou?
Só um minutinho. Ainda estou anotando. A Marcionila já mandou o e-mail. Calma, Marcionila, não precisa mandar o e-mail agora, não. Quem ganhar... Quem for sorteado, coloque aqui para nós o e-mail. Tá bom? Para evitar questões de LGPD. Luiz, nós temos... 13 pessoas como eu quero. Qual é o
13.
primeiro livro que você vai sortear?
Vamos sortear, então, o livro da talentabilidade para o número 10.
Muito bem.
Então, diz aí o nome de quem ganhou.
Portela que ganhou.
Quem?
Portela.
Isso, Portela, põe o seu e-mail no, nos comentários, né, que eu já vou tomar nota. Deixa eu só pegar uma caneta.
Não, desculpa, Luiz. Eu fiz um erro
Ligue.
aqui. Peraí. É a Rosângela Portela. É porque eu errei aqui. Então são 12 números.
Oi? Tá, agora são 9. Então vamos lá, deixa eu marcar aqui. O talentabilidade.
Para Rosângela Portela.
Rosângela Portela. Tá.
Parabéns,
Agora
Rosângela.
vamos sortear a mente humana em constante fase beta.
Ah, ela está dizendo, vocês são especiais e muito obrigado. Luísa é especial. Rosângela gostou. Rosângela
Ótimo.
Ponto Portela. Arroba.
Você copia aí ou quer que eu copie?
Vai, eu posso copiar aqui.
Então tá bom. Tá. Agora então vamos sortear a mente humana em constante fase beta
Só um
para o
minutinho, Luiz.
número.
Rosângela ponto Portela arroba consultoria Diniz
Ok?
ponto
Então vamos
BR.
lá.
Ok.
Agora é de 1 a 9. Vamos sortear a mente humana para
Não,
o
não, é
número.
de 1 a 12.
De 1 a 12, desculpe. Então vamos sortear para o número 4.
Para o número 4,
A mente humana em
tchau.
constante fase beta.
Natasha. Natasha, muito bem, Natasha.
Natasha Costa.
Isso. Qual foi
Ótimo.
o livro, Luiz?
A mente humana em constante fase beta.
Natasha, coloca para gente aí o e-mail. A mente humana. Cadê a Natasha? Não sei se você já tinha posto. Natasha falou super competente. Muito bom. Manda para a gente seu e-mail. Natasha. Ah, mandou aqui. Le Monde Français.
Fala em francês com ela. Ela é uma excelente professora de francês. Você gosta?
Nossa, mas eu estou
Enferrujado?
todo enferrujado, vou me humilhar assim. Arroba.
Très bien, Natacha.
Muito
Ok?
bom. O próximo,
Então.
Luiz.
Agora o próximo vai ser Os Três Mosqueteiros, uma nova visão aplicada às empresas. Esse livro, vamos dar para o número 8.
Número 8, Paulo Barros.
Paulo Barros.
Deixa eu ver se o Paulo colocou o e-mail dele aqui. A Natasha respondeu: Trebuie, meus amigos. Paulo, cadê o e-mail? Se bem que eu tenho o e-mail do Paulo. Aqui, Paulo Barros. Arroba. Paulo Barros. Ah, não, perdão. Paulo Barros. Arroba. Outlook.com. Certinho.
Depois você me passa
Sim, senhor.
os e-mails que eu mando os livros. E uma
Agora de hoje.
liderança?
Tchan, tchan, tchan.
Vamos dizer, qual seria um número extremamente espiritualizado?
13?
Número 11.
11.
11 é de uma espiritualidade incrível, né? Para quem gosta de numerologia, quem foi o ganhador do livro?
Solange. Cadê Solange? Solange? É. Ô, Marcelo, infelizmente você chegou tarde mesmo. Ô, Leandro, nós já sorteamos. Sinto muito. Na próxima você entra. Agora, cadê a Solange? Solange, cadê você?
Solange
Góes. Solange Góes. Solange, cadê seu e-mail? Deixa eu ver se eu já pôs aqui. Tchau, 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 tchau. Boa noite. Moliuli, sinto muito, mas já acabou. Nós fizemos o último sorteio. Marcelo Augusto falou que está tudo bem.
Fica para a próxima, Marcelo. Obrigado de estar com a gente.
Ah, Solange, eu viva! É, mas cadê o e-mail, meu anjo?
A Solange já comprou o livro meu.
Oh, eu gostei dessa Solange. História de... Do sorteio.
Parabéns.
Adoro presentear as pessoas. Pessoal, se por acaso não chegar para vocês aí, vocês mandam um e-mail ou para mim, que é o professormarcão@mvpconsult.com.br, mas preferencialmente para o Luiz, tá?
Pode mandar para mim.
Luiz, cadê meu livro? Porque pode ser que a gente tenha anotado alguma coisa aqui.
Pode puxar a minha orelha, mas antes que vocês puxem, vamos lá. Talentabilidade foi para Rosângela Portela. A Mente Humana em Constante Fase Beta foi para Natasha Costa. Os Três Mosqueteiros foi para o Paulo Barros. E a Liderança foi para Solange Góes. Olha só a força feminina, né? De quatro presenteados, três são do sexo feminino. Muito bem. É uma força... E deve estar.
Luiz, você não quer sortear um último, não? Mais um Liderança, só para te pedir?
Mais um. Então vamos sortear o outro livro de Liderança. Vamos sortear o livro da Liturgia, tá bom?
Livro da Liturgia. Então tem que. Peraí, deixa eu incluir o pessoal.
Agora você inclui o resto do pessoal
último.
Aí.
É. Olha a proteção, hein? Olha a proteção.
Não fala o número, só o número é contigo, senão vão falar que é proteção.
O Marcelo falou que ele seria super show de bola. João Batista.
Obrigado, Marcelo.
Peraí, deixa eu colocar.
Olha, o João Batista também está pondo o e-mail. Eu não sei.
João Batista, a Crévia Borrachas. A Crévia não estava. Ok. Vou ter que embaralhar o número aqui. Espera um pouquinho, Luiz.
Espero.
Porque agora, senão você vai saber que são os últimos. Moliuli. Leandro. Leandro. Marcelo Augusto. Ok.
Ok?
Então são 16 números. Eu já troquei a ordem agora.
Já trocou a ordem? Então tá bom. Então vamos dar o Liturgia para outro número espiritualizado, que é o número 7.
Já ganhou, que é a Solange.
Já ganhou a Solange? Tá. É. Então vamos para um outro número também muito... que tem um misticismo muito forte, o número 3. Eu falo bastante no livro.
3, ó, Marcelo Augusto deu sorte. Muito bom. Ele entrou como número 3 agora. Muito bom, Marcelo. Rolou proteção minha aí para você, hein?
Marcelo Augusto Arada, né?
É, agora cadê o e-mail, Marcelo, por favor? Marcelo, coloca o e-mail, por favor. Luiz, sucesso total. Espero que você tenha muitas boas vendas desse livro.
Muito obrigado. Eu só. Obrigado, Solange, pelo seu comentário. Eu só vou avisar os ganhadores do seguinte. Eu vou mandar esses arquivos hoje no período da tarde aqui da Austrália, que vocês vão estar dormindo. Então, amanhã, por favor, vejam seus e-mails. Muitas vezes isso vai para a caixa de spam. Olhem a caixa de spam de vocês, não é? E se porventura vocês não receberam, vocês, por favor, me avisem, né? Porque, como diz a frase, errar é humano, reincidir no erro é bigamia, né? Dá para colocar um pouquinho de humor aqui.
Luiz, e quem quiser comprar, como é que faz?
Quem quiser comprar pode mandar um e-mail, não é? No meu endereço, que você já colocou aí na tela, ou, né, manifestar essa vontade através de uma mensagem pelo inbox do LinkedIn, não é? Basta manifestar sua vontade e eu passo, então, toda os dados, não é, para aquisição, tá certo? E eu vou, só quero terminar aqui avisando uma coisa. Esse livro, não é, esse novo, né, da Aliança, ele está custando R$ 71. Eu recebi alguns comentários de que estavam achando o preço muito caro. E eu vou dizer a essas pessoas que acharam caro. Eu trabalhei durante praticamente 7 meses para fazer esse livro. Eu pergunto a essas pessoas que acham o livro caro, vocês trabalhariam, né, durante um número de horas, durante esses 7 meses, por R$ 10 por mês? Né? É o que eu estou cobrando, R$ 10 de todo o tempo que eu dispendi para escrever o livro. Eu trabalhei 7 meses, eu estou vendendo por R$ 71. Né? Então, aos críticos de plantão que veem preço, mas não veem valor, eu sou muito, né, talvez até um pouco duro, né, mas eu vejo o valor das pessoas. Né? Marcelo, bom, já estou te esperando aqui na Austrália. Né? A gente não só vai tomar café, mas vamos tomar também uma cerveja australiana, que é bem diferente da cerveja do Brasil.
Pois é, pessoal, infelizmente chegamos ao fim. Aguardem aí as próximas lives, eu não sei se vai ser na terça ou na quinta. Aí nós vamos avisando aí nas mídias para vocês comparecerem. Estaremos esperando todos aqui de coração aberto. Luiz, muito obrigado. Karina falou que o livro é barato. Por a matéria que tem um valor espiritual. Olha só, muito bom. Muito chique. Pessoal, então não esqueça de assinar o canal, se inscrever, né, no canal, deixar o like, que todo mundo pede, eu também peço, e indicar para os amigos, se for possível, tá bom?
E aos inimigos também, né?
E aos inimigos também.
Para quem gosta, indica para os amigos. Para quem não gosta, indica para os inimigos.
Muito obrigado a todos, então. Até o próximo. Tchau,
obrigado,
Luiz.
A todos, até a próxima. E os vencedores, os ganhadores dos livros, aguardem o meu e-mail. Até a próxima, Marcão. E seguimos juntos. Um abração.
Tchau para todos.
Tchau, tchau para todos.